temporal e que a gente tem que sim dar atenção para isso, né? É um sinal pequeno.
Então, primeira canetada, não espere colapso. Preste atenção nas microabandonos e no seu cansaço real, que está dando sinais. Próxima.
Exatamente. Use o critério do mínimo sustentável. Dentro do sustenta, eu chamo de linha viva, que é o mínimo gesto feito. É válido, entende? Você não precisa querer fazer, agarrar o mundo todo e querer fazer tudo de uma só vez. O mínimo já é válido. É o mínimo sustentável mesmo, uhum. Entendeu? É, eu acho que assim, na correria de empreender sozinha, a gente acaba... sabe, nessa de... Não, eu preciso dar conta, eu preciso... Tenho que botar no mundo, uhum. Tem tudo isso, né? Existe ainda essas cobranças, essa autocobrança.
Mas aí, o que é que eu consigo entregar agora? O mínimo sustentável, é isso que está leve para você agora, é isso que está valendo.
É um vídeo, vai fazer. Pronto. É se colocar à prova, é um texto, é isso.
Pronto. Terceiro?
Separe culpa da responsabilidade real. Pronto. A gente, às vezes, a gente não sabe. A gente não sabe... dizer o que é culpa e o que é responsabilidade mesmo, sabe? Descansar, por que não? Eu posso descansar. Uhum. É você entender que você precisa descansar sim e você ir descansar. É aprender a dizer o não.
Exatamente. Entende? Aquilo não estava a seu alcance, você não controla tudo. Se não deu para fazer, não é porque você foi irresponsável. Não é sua culpa, é porque realmente estava fora do seu alcance. Exatamente. E a quarta...
A quarta é: não romantize o recomeço em loop.
Com já certeza. Falamos dela, né?
Exatamente. A gente já bateu aí um pouquinho, mas eu acho que volto, reitero aqui, né? Que é importante você entender que o recomeço pode ser legal, mas quando ele vira uma prática de... Vou recomeçar. Você tem que rever aí o que é que está acontecendo com você.
Está escondendo algo.
Exatamente.
E a última canetada...
E a última... Peça ajuda, sem clássica, se desculpar, né? Em dobro, porque já existe a dificuldade de pedir ajuda. Mas não ache que... Eu acho que quem está com você, as pessoas certas, eu acho que você tem que realmente buscar as pessoas certas para poder estar ao seu lado ali, para poder te dar um apoio, para poder te ajudar e colocar o seu negócio para cima, para frente... E dá certo,
e
né?
Dá certo.
Porque não é fácil.
Não. Gente, não é fácil, mas é possível.
É,
né?
Possível, totalmente.
A Ana é a prova disso e várias mulheres que têm vindo aqui no Fora da Caixa também é a prova de que a gente pode sim se reinventar e a gente pode sim construir a nossa história. Só mandando um abraço aqui para a Maria de Lourdes, aí. A linda mulher, que falou que boa tarde. Tema maravilhoso, prestigiando minha amiga. Também, é verdade, o empreendedorismo individual não é fácil. É um processo que precisa de foco e força de vontade. É ótimo quando se consegue uma parceira de objetivo que nos dá força, tá? E aí, a sua 106.1, Cardeal FM, chegando agora ao final de mais um bate-papo para você que está em nossa sintonia com essa grande mensagem, de Ana Paula de la Ordem. Para quem quiser acompanhar mais, quem quiser saber mais, é só ir lá no seu Instagram, não é isso?
Isso. Então, Ana de la Ordem. @ Ana de la Ordem.
E também no site, para que você possa conhecer mais o Projeto Sustenta.
Exatamente, é o www.metodosustenta.com. Obrigada, Patrícia, por estar aqui. Para mim, realmente foi... Nem doeu.
Porque uma tá vendo coisa... que não dói? Que bom que a gente pode sustentar o novo, o diferente, o inusitado, aquilo que aparece, porque como pode melhorar esse projeto lindo, só tem a crescer. E a gente ficamos encantados aqui com o seu insight, com o título que você deu para ele, com o amor que você está colocando. E com certeza muitas mulheres serão alcançadas e elas vão se sentir inspiradas, assim como você, sustentar os seus sonhos, os seus desejos, sem sucumbir. Né? Sem morrer no processo, continuando aí até o fim. Luz para você no seu trabalho, tá?
Obrigada,
bom, Aninha? Bom te reconhecer, te reencontrar.
Exato.
E até uma próxima aqui no Fora da Caixa.
Obrigada a todos.
E a gente também agradece você que ficou com a gente até agora. Fora da Caixa de hoje fica por aqui, mandando um beijo para você e desejando que você possa estar presente na sua vida, ser prioridade na sua agenda e não se abandonar, tá bom? Beijo grande e até a próxima.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Isso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma. Com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Nela avançada, és o guarda. seus pés que nos deste o direito, aos teus pés que nos deste a verdade, que exulta no fervido peito, alma em festa da sua cidade, desta sagrada.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Duas e seis na Bahia. Hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2026. O Balaio de Gato está no ar.
Balaio de Gato.
Notícias, informação, entrevistas e diversão
com Fan Teixeira,
Profissão Repórter.
Um programa feito pra você que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança na escola da vida que passa.
Um gato de sete vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, tudo bem com você que tá aí do outro lado? Eu sou Fã Teixeira, querendo sempre saber quem é você. Sextou na Bahia, que alegria com sol. A gente tem promessa de um feriado, de um final de semana bom, de caminhos abertos, com sol no céu e dentro da gente, claro. 2h07 desta sexta-feira e hoje a roda mágica do Balaio de Gato vai ser sensacional, um bate-papo massa que eu já tô prometendo aqui antes mesmo de lhe dar as boas-vindas e de lhe dar também os canais. Se você quiser falar com a gente, entre em contato por meio do 3114-3344, é o nosso WhatsApp, 3114-3344. Ou você pode aterrissar também aqui, qualquer parte do planeta Terra, no estúdio azulzinho da Cardeal FM, emissora mais nova da rede Excelsior de Comunicação, a caçula dessa rede que há mais de 8 décadas revoluciona a radiofonia baiana. Estamos falando direto do bairro do Garcia, coração de Salvador, Bahia, Brasil, bairro de Riachão. O nosso cronista musical, nosso menino encantado, que tanta música linda deixou, tanta crônica bonita falando sobre a Bahia, essa Bahia que ele viveu e que a gente guarda no coração até hoje, através de toda essa sua obra e todo o seu legado. O menino que vivia aqui em Língua de Vaca, um beijo para toda a comunidade do Garcia. Salve Riachão, estamos começando essa sexta pedindo licença para entrar, sobretudo no seu coração. A gente pode chegar? Estamos chegando. Estamos começando muito bem, em alta, viu? Em alta. A gente vai falar de um espetáculo hoje aqui, de um cara que deixou sua marca para todo sempre, especialmente pela luta ali pelo LGBTQIAPN+, né? Pela diversidade, pelo exercício de você ser quem você quer ser, né? Pela luta antirracista, pelo posicionamento das suas próprias ideias. Ele não tinha nenhum tipo de militância, mas ele era. E sendo, ele deixou sua marca para sempre. E a gente vai falar sobre ele. Eu tô falando de Jorge Lafon. A Caixa Cultural Salvador apresenta de 25 de julho a 2 de agosto o espetáculo Jorge Para Sempre Verão, que constrói uma narrativa ficcional inspirada em episódios reais da vida do artista, de Jorge Lafon, que viveu de 1952 aqui, Planeta Terra, 1952 a 2003. Encantou-se e agora está por aí. Se tornou estrela, formou constelações. A peça celebra sua trajetória para além da personagem Vera Verão, que foi como ele se tornou conhecido nacionalmente. Os ingressos já estão à venda viu? E custam R$ 15,30. Meia inteira, R$ 15,30 no Simpla. Então você não perde tempo, não. Você corre. Já foi assistido por mais de 20 mil pessoas em 6 estados. E após temporada muito bacana lá na Caixa Cultural Recife, ele chega aqui pela primeira vez à capital soteropolitana. Dirigida por Rodrigo França, a montagem encenada por Alexandre Mitre, Aline Mohamed e Aretha Sadiq. Será que eu pronunciei certinho? Não apresenta apenas uma biografia de Jorge Lafon. A dramaturgia parte de experiências individuais para refletir sobre essas questões mais amplas que a gente falou logo na abertura, relacionadas a racismo, homofobia, pertencimento, memória. Isso é muito bom, né? O Jorge Lafon, para quem não lembra, ou para quem não viveu naquela época, ou que não pesquisa sobre a história mesmo da TV e das personalidades públicas brasileiras, ele foi ator, comediante, dançarino, drag queen, se consagrou na história da TV brasileira em 1992, quando foi destaque no programa humorístico A Praça é Nossa, uma Vera Verão guerreira contra o preconceito e não agressiva, como queriam. Ali ele firmou sua luta com humor inteligente, malicioso e imponente, que lhe era característico, conquistando o Brasil. Era demais, Jorge Lafon, né? Ô Rodrigo França, seja bem-vindo, tudo bem com você?
Tudo lindo, obrigado.
Eu que lhe agradeço a presença aqui, Ave Maria, lhe acompanha, acompanha os seus textos, acompanha o seu posicionamento nesse letramento racial e luta antirracista que é tão importante, mas jamais sem subserviência, jamais sem submissão, um posicionamento forte que faz a gente se sacudir, sair dessas bolhas que a gente se acostuma a ficar para poder entender fatos tão importantes do nosso passado que contam a história do que a gente veio fazer hoje aqui no presente, né?
Pensar no Brasil, pensar na gente, né?
Sem dúvida.
Evoluir.
Sem dúvida. Rodrigo é escritor, diretor, dramaturgo, roteirista, ator e jornalista. Com mais de 3 décadas de trajetória artística, consolidou uma carreira marcada pelo diálogo entre arte, identidade, memória e transformação social. Foi eleito uma das 100 personalidades negras mais influentes da lusofonia pela Power List Bantumen. É isso mesmo?
É isso, perfeito.
Reconhecimento que reúne nomes de destaque dos países da língua portuguesa. Eu estou dizendo o que o homem faz e acontece mesmo. Como é que surgiu a ideia? A gente vai falar com a Aline daqui a pouco. As mulheres são sempre bem-vindas, mas eu comecei aqui com o Rodrigo. Então, você vai falar daqui a pouco toda a sua memória com
o Jorge. A cereja do bolo,
né? Porque você é a prima do homem. Então, você vai contar tudo, viu, Aline Mohamed? Mas assim, como é que surgiu a ideia de trazer Jorge Lafon para os palcos, né? Para a cena artística novamente? Ele que jamais foi embora, né? Deixou sua marca, mas por que trazê-lo novamente de volta?
Surge através da Aline Mohamed, que está aqui do nosso lado. E a inquietação do Brasil. É impressionante que mesmo assim, depois de anos, você tem uma geração muito jovem, uhum, desejando se alimentar do Jorge Lafon. O que tem de Grêmio estudantil, estou falando do Grêmio hoje,
tá,
né? Coletivos que levam o nome Jorge Lafon, Vera Verão, impressionante.
Isso é demais.
O que na nossa geração, a gente está falando lá dos anos 80, 90, se tinha receio, vergonha de ser localizado ou localizada como Vera Verão, Jorge Lafon, hoje tem uma garotada com muito orgulho. E a gente envelheceu muito bem nesse sentido, né? O que a gente tinha de vergonha, hoje a gente tem de orgulho também. Então, esse legado do Jorge é impressionante. Em relação a se entender negro, negra, se entender LGBT, se entender artista, né? Assim, era um grande intelectual, pouco se fala sobre isso, e o teatro resgata esse lugar, o intelectual da arte, o intelectual do carnaval, uma pessoa muito séria em relação ao seu compromisso com a arte. É impressionante, quando a gente foi pesquisar, todo mundo falava isso. Era uma pessoa pontual, chegava com o texto decorado, ia para o canto dele, no camarim, se concentrava, ia para a cena, brilhava e ia embora. Então, essa festa que a gente tem dessa imagem, que é deslumbrante, uhum, também esconde essa pessoa muito, muito, muito tranquila, muito correta no seu ofício.
Sim.
Né? O estereótipo faz com que a gente pense diversas coisas, né, em relação ao profissionalismo. Mas, pelo contrário, a primeira coisa é a discrição no seu ofício, no seu trabalho. Óbvio que, né, a gente pensa ou imagina por questões, às vezes, da LGBTfobia.
Claro.
Né? Tem relatos de outros artistas que eram muito discretos no camarim. as relações. É. Hoje as relações não são tranquilas por conta disso, né?
Imagina ali, né?
É, eu costumo dizer que os lugares mais que a gente espera que sejam subversivos, a gente vai escutar essas, entre aspas, piadas.
Uh-huh.
Né? Que a gente já ouviu. A Aline também tem décadas aí de trajetória, né? O que seria mais fácil hoje, né, a gente tendo o que chamam de aliados lá atrás falando, vamos modificar esse cenário, trazer mais gente mais negra, gente mais LGBT, uhum, mais mulheres, ficou muito mais na nossa mão essa luta e conquista do que essas pessoas que até hoje dizem estou junto. Então já ouvi barbaridades, né? E aí era uma pessoa muito tranquila na dela, muito profissional, e isso mexe comigo por conta que a primeira coisa que falam, generosidade. Já chegou relato assim, um dia eu estava com a minha caixinha de doce, Jorge Lafon entrou na loja, eu fui vender meu doce, e aí a pessoa falou, o Jorge Lafon me deu o melhor conselho da vida e transformou minha vida. Então era uma pessoa que mexeu muito.
Vamos colocar então essa moça, né, que está aqui conosco também. Deixa eu só dizer quem é que ela é, além de, né, Aline Mohammad, a gestora cultural, curadora teatral, dramaturga e produtora, com mais de 25 anos em atuação nas artes cênicas. Entre 2019 e 2024, integrou a curadoria do Centro Cultural São Paulo nas áreas de teatro e dança, além de atuar como diretora de curadoria do Instituto Brasileiro de Teatro. Ela é prima de Jorge Lafon, né, Aline? E essa vivência que você teve com ele foi exatamente ela, o trampolim para que surgisse esse espetáculo?
Eu diria que a não vivência.
A não vivência.
Que eu não tive com ele.
Como é que foi isso?
O espetáculo ele surge exatamente de uma carta.
Tá.
É uma carta que é um pedido de perdão, uma carta que é uma forma de reconciliação. Mais uma carta póstuma. Jorge já não estava mais aqui.
Tá.
E eu escrevi um belo dia. Eu não conheci Jorge, vou voltar aqui.
Vamos voltar,
eu não conheci
então. Começamos
Jorge,
tudo
vou
de
dizer
novo.
Dizer o porquê. É porque eu fui fazendo caminho, mas vou melhorar isso. Mas eu não conheci Jorge porque, assim como o Rodrigo falou, né, ali na década de 80 até o início dos anos 2000, você chamar alguém de Jorge Lafon, de Vera Verão, era uma forma de xingamento. Para nós pretos, assim, né? Era uma forma de xingamento mesmo. E eu ouvia muito isso. E tem mais, eu ouvia assim, você é a cara do seu primo. Meu pai é primo direto de Jorge Lafon, eu sou primo de segundo grau.
Tá.
Meu pai é a cara de Jorge e eu sou a cara do meu pai. E falavam tanto, era tão pejorativo, que eu tinha muita vergonha de conhecer ele, porque ele era gay. Mas a terra não é plana, né? Hoje em dia eu sou casada com uma mulher e eu vivo de arte.
A terra não é plana. Ainda bem, né? A gente sabe disso.
Então, assim, eu sou casada com uma mulher, eu vivo de arte, eu sou muito feliz.
E é a cara do Jorge Lafon.
E eu sou a cara do Jorge Lafon.
Graças a Deus.
Ainda bem.
Então,
que demais.
Através dessa carta que eu escrevi pra ele, acho que quando eu vou entendendo, assim, esse momento em que eu não quis conhecê-lo porque ele era gay,
tá,
porque eu tinha vergonha, e eu vou entender isso muito mais tarde, né? Que pena.
Uhum.
Eu escrevi uma carta para ele uma vez, muito emocionada, eu dormi em cima do meu computador. E aí eu mandei uma carta para 4 pessoas, entre elas o Rodrigo, entre essas 4 pessoas o Rodrigo. E quando eu acordo, eu tenho 4 mensagens iguais, que é, você precisa montar esse espetáculo. E eu falei, tá, então vamos montar esse espetáculo. E a gente começou a tentar captar, né, para montar esse espetáculo, e conseguiu. E aí, quando a gente começa, a gente entra de cabeça, né, nesse espetáculo, eu entro de cabeça, é minha primeira dramaturgia, eu chamei Diego do Subúrbio para poder trazer essa vivência de bicha preta do subúrbio, do Rio de Janeiro, né, que ele vai ter muito mais do que eu. E aí a gente começa a conversar com as pessoas e que você começa a descobrir, caramba, não era só comigo. Sabe, a Noêmia, que foi uma personagem, é uma pessoa que faz a prima também, assim como eu faço a prima, a Noêmia é muito alta, e ela, por muito tempo, ela ouvia que ela era Vera Verão, e isso foi trazendo nela uma transfobia. Ela via pessoas trans e ela ficava meio, caramba, e até ela entender o que era isso,
sim,
né, é uma... vai acessando um subconsciente negativo. A gente já tem tanta coisa para passar. É. Nós, pessoas pretas, já temos tantas coisas para passar. Uhum. E ainda tem que passar por esse tipo de bullying que faz um mal terrível.
Claro.
E que é isso, me afastou do meu primo. Então, essa carta, ela foi esse start para essa reconciliação. Trocar com o Diego. A gente fala que esse espetáculo ele não é biográfico, mas ele é. Ele é a minha história, a história do Rodrigo, é a história da Aretha Sadiq, da Jo Assunção, que são as que fazem Vera. É a história do Alexandre Mitre, do Léo Garcês, que vai estrear aqui fazendo Jorge também. Né? Então, assim, são muitas histórias.
E acredito que a história é de muita gente que vai sentar lá, né?
A história pra de assistir. Muita gente. Sejam pessoas héteras, sejam pessoas cis,
claro.
Sejam pessoas trans, uhum. Enfim. É a história de muita gente, a gente vai se reconhecendo ali. Então, ela é uma biografia de todos nós. A gente traz ali, a gente começa a descobrir que muitas coisas que Jorge passou até hoje ainda acontecem.
Sem dúvida, né?
E aí você pensa assim, caramba, a gente é tão velha, tão demodê, você ser transfóbico, você ser homofóbico, mas ainda acontece, você ser racista, né? Então... você falou uma coisa muito legal na sua abertura, que você fala assim, ele não traz nenhuma militância, mas ele era militante por si só.
Sendo, né?
Sendo, sabe? Você vê aquele cara preto de 1,90, se assumir gay, sim, ele se assumir candomblecista e tá ali entrando na casa de muita gente.
Ele dava 3 pontos da audiência.
E é curioso, tem que se posicionar também, porque o Vera Verão surge na Praça Nossa, é isso? Ou vem antes?
O Vera Verão, Praça Nossa. Mas tinha outros personagens na turma do... Os Trapalhões.
Porque eu lembro bem dela ali sentada no banco com Carlos Alberto de Nóbrega, etc. E aí a gente está falando de um programa que usou de uma piada extremamente racista, machista, homofóbica, misógina por anos, né? Que é o programa Praça Nossa, que pertencia ao SBT. Infelizmente, a gente sabe que eram outros tempos, eram outros momentos. Mas isso também, talvez, tenha sido um fator que agregou a toda essa repulsa que muita gente tinha em ser associado a Jorge Lafon ou a Vera Verão, por conta da própria piada que ia por um caminho muito incorreto àquela época, né?
Mas o quanto que essa sustentabilidade dele de ser e de trazer essa autoestima vai mudando, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que Jorge Lafon, ele se encantou, como você disse também. Mas a Vera Verão, ela tá aqui.
Fica, tá aqui.
E até hoje, a quantidade de gente que se empodera, sobretudo por conta dessa Vera Verão que tava ali, ó, tava ali de peito aberto, ela continua. Então, assim, Jorge, com toda essa força dele, com toda essa estrada dele, e mais a Vera, hoje em dia é motivo de orgulho.
Isso é demais.
Né? Isso é incrível, assim. Que bom que teve esse plot twist aí, que teve essa virada de chave.
Mas a vida é feita de cambalhota, né?
Opa.
Eu hoje desci com uma vizinha no elevador, ela tem uma mãe chamada Emília, que eu acho ela... Emília, a mãe, muito figura, né? Aquela senhorinha, mas aquela senhora desbocada, brava. E que não perde a gentileza dentro disso tudo. Ela consegue olhar pra você, lhe identificar, lhe escutar, saber exatamente o que você tá passando. Mas ela é braba, ela é danada. E aí, quando eu vi que a gente ia conversar, eu disse, gente, eu associei a vida inteira Jorge Lafon a essas características, talvez pelas personagens, talvez por Vera Verão, mas a essa figura que Emília hoje de manhã no elevador, eu trouxe pra filha dela, contando, sua mãe, isso aí, ela, pô, você tá descrevendo minha coroa, eu disse, tá vendo, tô dizendo, essa mãe é danada. Por que isso? Porque tem esse... E uma mulher negra, Emília. E ela sempre me lembra esse posicionamento de ser quem é no mundo da forma que ele se colocava. Num momento muito difícil de se colocar, né? Quando seu pai, que foi primo carnal e viveu com ele, então, provavelmente, memórias de infância com a mesma parenta, a mesma avó, né? Tiveram essas divisões, essas memórias. O que, que ele traz da pessoa, do menino, da infância que era de Jorge?
Então, mas não tem isso.
Não tem também.
Não tem isso. Por algum motivo que eu não vou saber te dizer o porquê, claro. Eu tentei buscar, mas as pessoas já não estão mais aqui, eles não tiveram esse encontro.
O meu pai,
depois de mais velho, ele ia até o Jorge, eles trocavam uma ideia. Meu pai chegou a falar uma vez que ele queria conhecer a gente, mas talvez por essa... existe um racha não dito entre a família. Teve uma vez que minha mãe falou, ah, tem a sua tia tal, que ela ia até o teatro, ela assistia o Jorge, ela se emocionava e ela ficava assim, hoje eu vou falar que eu sou tia dele.
Ai,
e ela não falou.
Deus do céu.
E ele morreu sem conhecer a tia.
Isso já dá outra dramaturgia pra você, né?
Pois é.
A história, assim, dessa tia.
Como que esses medos e esses... essas vergonhas que a gente tem, que talvez seja até por uma vergonha. O que aconteceu ali? Eu nunca vou saber. O Jorge não tá aqui, o pai do Jorge não tá aqui, o meu avô não tá aqui, e o meu pai não sabe. O meu pai, ele soube de procurar, tanto que meu pai é citado no livro, né? Soube de procurar, mas talvez seja uma coisa que nem eles saibam.
Mas aí cabe a você inventar. E aí
como é minha
caçando invenção. Esses rastros, e aí dentro da sua intuição, porque a gente vai ter a intuição, a coisa da família, né? Uhum. Vai ter ali um rastro, e você vai inventando. Pra você, Rodrigo, foi difícil assumir essa direção? A gente tá aqui descobrindo que é quase que um enigma que a Aline resolveu colocar no palco, porque é uma história de pessoas muito próximas, mas que não tinham proximidade, né? E aí você vai e dirige esse negócio aí.
É uma missão, né?
Muito.
E a arte tem essa vantagem de ficcionar.
Demais.
De trazer aquilo que não foi dito. Mas é importante, porque ao mesmo tempo que está falando da família da Aline, está falando de muitas famílias. Era muito característico isso de a pessoa que era expulsa, mas se a gente pensar que hoje também acontece.
Claro.
O quanto preconceito ele dilacera as pessoas, né? O quanto o preconceito toma o espaço que poderia ser do amor, do respeito, do orgulho. Mas imagina você ter alguém que vai assistir e tem receio de falar para outra, é isso, eu te amo. É porque era isso, né? Exatamente. Olha, sou da sua família, eu te amo. Então, é um chamado. Fora ter um elenco deslumbrante, isso aí já é 100% do processo. Mas é um chamado. Foi um encontro. E é isso. Toda hora, a cada cena que a gente ia descobrindo, a gente ia falar da gente, né? De cada família, de cada sonho, de cada orgulho, principalmente. A gente tem muito orgulho do Jorge Lafon.
Sem dúvida.
E não é só do elenco. É um espetáculo que, por exemplo, essa semana já esgotou.
Isso é maravilhoso. Eu adoro quando vem aqui que já esgotou. Porque aí a gente fica deixando gosto no ouvinte,
pra
tá?
Semana que vem ainda tem.
Então, mas você que tá acompanhando, nem vá, tá? Mas a semana que vem tem.
Mas já fica ligado ali.
Fica ligado. Porque Simpla, começa na segunda-feira já o negócio, né? Pra vender.
É muito delicioso, porque Salvador foi o primeiro lugar, depois do Rio, que as pessoas começaram a falar assim, tem que vir para cá.
Uhum.
O Jorge Lafon tem uma força aqui.
Tem,
A gente acompanha na cidade mais preta, mas tem uma força, é algo impactante. A gente acompanha na rede social e... Mais do que isso, a quantidade de atores que viajaram daqui para o Rio para poder fazer a audição.
Isso é demais,
loucura.
Também, né? Olha, a Caixa Cultural, então, apresenta de 25 de julho a 2 de agosto. Então, vão ser sempre sextas, sábados e domingos, é isso?
Só que essa semana começa no sábado.
Tá, então, essa semana começa sábado e domingo. Na próxima tem sexta, sábado e domingo. Se ligue, porque vai voar. Essa semana já acabou. O espetáculo Jorge para Sempre Verão, que constrói uma narrativa ficcional inspirada em episódios reais da vida do artista Jorge Lafon, que viveu de 1952 a 2003. Ele se encantou muito cedo. A peça celebra sua trajetória para além da personagem Vera Verão, que o tornou conhecido nacionalmente. Os ingressos custam entre R$ 15 e R$ 30, vendas no Simpla, e fala dessa trajetória tão representativa que se mistura com memória, artes cênicas, audiovisual, diversidade e liberdade dentro do espetáculo. A gente vai para o intervalo comercial, coisa muito rápida, 2h28, a gente vai rapidinho e volta já. E você, claro, fica com a gente, o papo tá massa. E na volta a gente vai saber quem são Rodrigo França, Aline Mohamed, além deste espetáculo que eles estão trazendo para Salvador. Vamos conhecer um pouco da trajetória deles. A gente vai ali e volta já. Fica com a gente.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato. Cardeal FM, conectado em você. Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM. Conectada em você.
Estamos apresentando Balaio de Gato.
Balaio de Gato.
Estamos de volta, 2h31 da tarde, 2h31, hoje é sexta-feira, 24 de julho de 2026, já tem programação para o final de semana, um monte de coisa acontecendo, essa semana inteira a gente trouxe opções aqui para você, muita coisa mesmo, mandar um beijo pro meu amigo Dão Black, amanhã tem show de Dão, Noite Preta, Baile Noite Preta, começa às 7 da noite lá na Praça Tereza Batista, e ingressos à venda não, ingressos gratuitos disponíveis pelo Simpla, agora eu nem sei mais se ainda tem, porque eu não sei se eles colocaram um novo lote, ontem eu tentei, era por volta de 11 da noite, não consegui. Às vezes aparece um novo lote. Então, mandar um beijo para meu amigo Dão Black, que está festejando 10 anos do Baile Noite Preta. Vai ser lindo, viu, Dão? Tô com você e não abro, acho o seu som incrível. Ele mandou ontem para mim um vídeo, ele com Irma Ferreira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver Dão Black no palco e Irma Ferreira. Irma Ferreira é uma cantora lírica que nós temos aqui em Salvador, que é um espanto. É um negócio, assim, eles estavam cantando Consolação. Que coisa linda. Eu disse, meu filho, você tem que botar isso no palco. Você que muda ali a cor para se adaptar, mas ele tá presente. Como é que você analisa a nossa situação?
Tem um Brasil que não quer ser Brasil. Tem um Brasil que quer ser Estados Unidos da América, que quer ser Europa, e aí nega a sua ancestralidade africana, que nega a sua ancestralidade indígena. É o Brasil que, não, mesmo no Nordeste, não quer ser nordestino, que não quer ser do Norte. É um Brasil que se nega. Uhum. A gente foi educado dessa maneira quanto sociedade. Tanto que o que a gente tem de mais potente, de mais genial, é preto, é indígena, é periférico. Só que é quem vai lucrar e quem vai aparecer não é quem criou. Eu acredito que a gente caminhou, porque negar seria negar uma luta histórica.
Claro.
A gente ainda está aquém. Quando a gente pensa que 56% da população brasileira se autodeclara negro-negra. Quando a gente vai pensar em Salvador, há uma desonestidade intelectual ao negar o racismo.
Claro.
Porque se você assume que é um país racista, você nega que você nega a meritocracia, você nega os benefícios. Benefícios não, privilégios. Né? Existe uma diferença de privilégio e benefício. Por isso que há uma cada vez mais uma força contrária à ascensão de quem sempre esteve à margem. Porque a gente se acostumou como sociedade brasileira e define quem deve estar no poder, quem não está, quem gera confiabilidade, quem não gera, quem é a margem. É lindo quando, por exemplo, um programa como esse coloca pessoas negras no seu protagonismo, né? E aí a gente vai ter uma força violenta em programas de televisão que coloca à margem, né? Eu odeio programa policial. A cara de quem é que está lá?
Claro.
E isso vai construindo um produto no imaginário brasileiro que é uma gente que não presta, que é uma gente que não merece o melhor. Só que quando a gente vai mudar esse foco, você vai ver quem está criando, quem está na tecnologia, os melhores juristas. É impressionante. E isso é muito farto na casa, uma casa de uma família negra. Nós somos educados para sermos 10 vezes melhores. 10 vezes melhores. O mais medíocre do negro, da negra, é genial comparando a maioria dos brancos, uhum, que estão colocados como da genialidade.
Sim.
Porque nunca precisou, durante séculos, se aperfeiçoar.
Claro.
Eu não estou falando que seja mais fácil. Que não seja. Não estou falando que seja fácil. Eu estou falando que você, durante séculos, nunca precisou ser melhor.
Sim.
Principalmente para viver, às vezes para sobreviver.
Claro.
Então, é difícil, mas a gente tem uma geração aí que a gente conseguiu. A gente está aí passando 20 anos de políticas afirmativas como cota, ascendendo, mas essa geração não pode se perder. Não pode achar que inventou a roda e que está tudo bem.
É.
Não pode. Eu vejo pessoas, e que bom que eu estou em Salvador para falar disso, eu não estou falando de Salvador, estou falando de Brasil.
Uhum.
Pessoas, jovens negros sendo neoliberais sem saberem que são neoliberais, sem saber o que é ser neoliberal,
uhum,
sabe? Reproduzindo uma falácia. E que não pode reproduzir. Não, você não pode esquecer a comunidade, você não pode esquecer os mais velhos, você não pode esquecer quem trilhou, não pode achar que está tudo ok.
Uhum.
Não pode um jovem negro, uma jovem negra, ser contra a CLT e achar que é bacana ser MEI. É difícil pra caramba empreender. Uhum. O que eu estou vendo de gente largando a faculdade, que a gente lutou muito para estar, para pisar, largando a faculdade, largando o emprego, que às vezes eu sei que é punk, mas achar que empreender, eu estou falando eu estou falando de gente que pode buscar uma alternativa e larga essa alternativa, né? E tá com uma mochila de delivery e que tá tudo ok, e também não estou desrespeitando.
Claro.
Mas existe uma classe média negra brasileira, mesmo classe média baixa, que ascendeu e que pode ir além, retrocedendo para uma falácia de rede social.
Exatamente.
Que a vida é mais fácil por conta do Instagram, da lacração.
E não é, né?
E demonizando o que a gente batalhou durante décadas, que é a carteira de trabalho.
Claro.
A gente precisa de pessoas negras no judiciário, a gente precisa de pessoas negras filmando, escrevendo, a gente precisa para nos defender como comunidade.
Na política, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, na Presidência da República, né, no STF, no STJ, a gente precisa. Aqui tem o Steve Biko, que faz um trabalho belíssimo, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer. É um trabalho importantíssimo e que, de fato, prepara jovens negras e negros para estarem aptos a entrar e ingressar na faculdade. Quando essas pessoas estão numa situação de vulnerabilidade social, financeira, que não podem bancar um curso de pré-vestibular, e tem o Steve Biko que está lá esperando por eles, com professores de altíssimo nível, também negros e negras, para poderem preparar esses meninos, para que entendam a necessidade e a importância da universidade e da transformação que ela traz para as suas vidas, e que é um lugar onde todos merecem estar, né? Todos merecem estar. Como é que começa a arte na sua vida, Rodrigo França? Você que é tanta coisa, é dramaturgo, é escritor, é ator, jornalista, como é que a arte chega e te arrebata?
Isso é muito importante falar. Eu sou de uma segunda geração de classe média na minha família. Eu sou de uma segunda geração que que entrou na universidade. Eu nunca vou ter um discurso meritocrático, nunca, porque eu sei o quanto a oportunidade ela faz diferença. Imagina, eu sou trigêmeo, e aí 2 anos depois nasceu o quarto no mesmo dia e mês. Então, são 4 meninos subúrbio carioca.
Você é trigêmeo. Você é a segunda pessoa que eu conheço que é trigêmea. Tem um cantor aqui que já me dá entrevista. Tire, tem outro aqui igual a você. Tire é trigêmeo
e
também.
Foi natural, porque tem 48 anos, não tinha essa tecnologia.
Ele também, Tire. Só que a placenta, parece que ele e o irmão ficaram na mesma. E a outra...
A mesma coisa,
a mesma coisa? Pronto, é isso.
Eu estou falando isso porque imagina criar...
Quatro meninos.
4 meninos negros no subúrbio carioca, tentando, sabe, fazer o possível para fugir das drogas, estudar, sim, etc. Com uma mãe, com um pai, com uma avó. Então, eu pude me preparar para ser aquilo que eu sou hoje.
Sim.
Né, por conta de uma oportunidade. Então eu sei o que uma boa escola, uma boa universidade, isso tudo pode fazer para alguém que deseja fazer arte.
Uhum.
Por isso que eu fico sofrendo quando eu escuto de alguém muito jovem, alguém dessa geração, falando para que estudar, para que universidade. Uhum. É importante.
Claro.
Porque a gente não pode pensar no agora, a gente tem que pensar no futuro. Então eu começo nas artes plásticas. Um pai apaixonado por arte, mesmo sendo militar, eu falo mesmo sendo porque é contraditório, sim, né? Estou falando lá nos anos 70, 70, 80. Um pai apaixonado por arte que me matriculou numa oficina de arte para fazer uma atividade, porque era muito filho, não dava para fazer todas.
Uhum.
Lá na oficina de arte Maria Tereza Vieira, viram que eu era muito bom e eu comecei a fazer permuta, né? Lavava um pincel, outro, para poder fazer as outras atividades.
Continuar.
E aí, com 14 anos, eu descubro o teatro. Largo as artes plásticas, que foi o sofrimento. Isso era genial, porque meu pai faleceu. A maior decepção da vida dele em relação a mim foi: meu filho deixou as artes plásticas.
Oh, meu Deus, e nem acompanhou o resto. Deve estar vendo,
isso,
né?
Isso é genial, velho. Ele falou assim, todo ano ele fala assim, volta a pintar, meu filho. Eu falei assim, vou voltar. Eu ainda vou voltar.
Não voltou?
Não voltei. Não dá conta.
É muita coisa, né?
E aí o teatro foi me abraçando como ator, e depois pra dramaturgia, e fui somando com direção de teatro, até chegar, por último, direção de cinema, que aí já tem 5 anos. São 33 anos de trajetória fazendo arte, mas estudando muito. Não tem outro lugar
não
seja
como.
Estudo.
Não tem como.
Nem que você tenha um projeto social de uma ONG, vai estudar para ter certeza daquilo que você quer.
Claro, é evidente. É uma carreira muito difícil e você se abastece de tudo, inclusive do agora, né? Sim. Onde quer que a gente esteja, a gente tem que estar com um senso absolutamente apurado de estética, de observação, de percepção. Aline Mohammad, como é que entra a arte em sua vida? E você tem um trabalho de curadora também, e eu acho a curadoria a coisa mais bonita da arte, porque acaba que meio que vocês vão definindo pra gente, é uma espécie de filtro, né? Vão dando pra gente ali as direções. Como é que chega pra você?
Ela chega muito num lugar de gostar muito de teatro. Eu gostava muito de teatro, e aí eu sempre tinha essa de, eu quero ver tal peça, quero ver tal peça. Acho que a minha mãe, eu acho muito legal quando a minha mãe e minha tia, elas falam assim: nossa, sua avó ia ficar tão orgulhosa de você hoje. Porque elas contam a história de quando teve a abertura do Teatro Clara Nunes, lá,
sim,
no Rio.
Sim.
Que Clara Nunes veio falar com a minha avó, veio pedir a benção à minha avó.
Que demais,
então, assim, alguém até falou assim: você não conheceu o Jorge, mas tem algum outro artista na sua família? Eu falei, não, sou eu e o Jorge. E o Jorge é da minha família paterna, né? Não é nem a materna, que é muito mais presente. Mas eu comecei a gostar muito, aí eu comecei a produzir dentro da igreja, né? Eu tinha 17 anos e produzi um show no Maracanã. E aí uma amiga minha, que era bailarina, falou, vem produzir o meu espetáculo. E aí eu comecei a fazer essas pequenas coisas, e quando eu vi, eu estava absorvida por isso, assim, sobrevivendo, porque infelizmente hoje em dia no Brasil a gente não dá pra gente dizer que a gente vive de arte. Não.
Dignamente não.
Dignamente não. Mas a gente dá
uma. Mas a gente resiste.
A gente resiste, acho que é importante isso, né? E aí eu fui fazendo cada vez mais, assim, eu tenho uma. É a minha droga, assim. É assistir filme, é assistir até novela, sabe? É que todo mundo demoniza, mas que tem a sua importância também, claro. Social, inclusive, né? Tem um amigo que ele fala assim, ah, hoje eu vou alinar, que é quando ele assistir duas peças na semana. Porque eu assistia, às vezes assistia alinar, sete peças.
Virou um verbo, né?
Porque eu todo dia de noite estava assistindo uma peça diferente.
Sim.
Aí eu assistia, sabe? E aí vem a curadoria, assim, para minha vida também. Eu saio... No Rio, eu comecei a fazer uma ocupação chamada Ocupação Ovárias, que a gente ocupava um centro cultural onde eram artes só feitas, só pensadas, só executadas por mulheres. Sim. E foi uma sensação, assim, no Rio. Foi não, ainda é, né? Porque ainda tem mais para acontecer. É. Mas... e aí eu saio do Rio e vou para São Paulo para trabalhar no Centro Cultural São Paulo.
Sim.
Que é um espaço incrível para trabalhar com curadoria. E ali eu falei, caramba... Agora, mais do que nunca, eu vou assistir de um tudo. Por mais que eu tivesse, eu saio do Rio para ir para dança, para cadeira de dança. E depois eu assumo a cadeira de teatro. É uma coisa meio, cara, que universo louco é esse? É bom de ver. Por um lado, é meio até chato, às vezes, que você fica muito crítico.
Sim,
muito
sim.
Muito chato.
Para vocês, deve ser. A gente adora, mas para vocês...
Não, eu olho e falo assim, caramba, eu queria tanto não estar vendo isso.
Pra
que droga que eu tô observando esse detalhe, sabe? Mas acho que é um olhar... a gente ter um olhar sobre um todo, sim, mesmo, né? Então... Enfim, por muito. Lá em São Paulo, eu assumi muito esse lugar de curadora, né?
Hoje você está em São Paulo ou está no Rio?
Estou em São Paulo, mas sempre estou em São Paulo, no Rio.
Uhum.
É muito perto, é só uma estação de metrô, se você olhar bem.
Eu vou de carro de um para o outro, assim. Não, nem pego avião. Eu vou tranquilamente de carro sempre. Meu marido detesta avião. Então, a gente, quando vai para lá e a gente tem trabalhos também por lá, a gente faz a nossa ponte terrestre.
A ponte terrestre, muito rapidinho. Dormiu, acordou já.
Dormiu, nem dorme. Agora, me diz uma coisa, você acha, e aí a gente estava falando sobre essa coisa do artista sem resistência, né? Não dá para viver plenamente como a gente gostaria, e aí a gente está falando de quem consegue chegar nos espaços grandes, e aí stream bacana, TV legal, mas assim, a gente sabe que o artista independente, e aí de qualquer segmento, ainda luta muito para conseguir viver plenamente como merece viver, né? Como é que você lida com essa questão da resistência? Porque enquanto a resistência é política e ideológica, é lindo você dizer que nós, a arte que a gente faz é pura resistência, mas a resistência no sentido de resistir a algo, sobreviver a algo, quase que segurando uma boia para poder continuar, é muito difícil. Uhum. E aí eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso, como é que vocês lidam com essa associação da arte à resistência e dessa dificuldade que no Brasil a gente sabe que ainda existe, embora, né, a gente veja, uhum, surgindo políticas públicas que tenham um olhar mais amplo, mas ainda é muito complicado, não é?
É bastante complicado. Eu acho que tem uma coisa que o teatro me traz muito mais do que as outras artes, que é essa, é o coletivo. Uhum. É de você aprender a olhar para o coletivo. E que é uma coisa que eu acredito muito, né? Antes, quando eu era adolescente, eu jogava handball. Então, a minha formação, ela foi muito nesse lugar do grupo.
Sim.
Né? O esporte de grupo. E aí, eu vou para uma arte que é uma arte de grupo. E eu acho muito legal essa junção de ideias quando as pessoas resolvem falar, cara, não, a gente tem que parar e tem que olhar isso por um todo, né? Eu acho que é complicado, eu acho que o artista que ele ainda resiste e que ele consegue ter essa visão é um artista que dá pra gente acreditar e confiar. Quando quer estar em grupo. Uhum. Sozinho a gente não consegue nada.
Não chega a lugar nenhum.
Não chega a lugar nenhum. E se chega sozinho, toma cuidado, porque tem uma hora que o buraco que vai cair. E quando cair, o buraco é bem fundo.
É.
Sabe? Então, eu acho que Que pena que é assim. Eu sinto muito quando algumas pessoas desistem. Eu acho muito ideológico a pessoa que chega achando que, ah, não, a gente vai mudar. Calma, a gente vai mudar, mas não vai ser com calma. Vai ser passo a passo. E é importante a continuidade. Resistir só para... Agora a gente resiste. E acabou, não vai chegar em lugar nenhum. A continuidade é importante. Então, é difícil. É muito difícil.
Rodrigo.
Mas...
Saber que o telefone não vai tocar, ninguém vai te convidar. Você tem que ser seu próprio telefone. O artista hoje, aliás, desde sempre, o artista que sucumbe, não estou falando um herdeiro, né? O artista que sucumbe é que ele não é o não sabe produzir, ele precisa saber produzir.
É, tem
ele
que precisa, ter o business também,
é fácil,
também, né?
Para muitos não é algo prazeroso, mas é necessário. E o plano B. A gente vive numa sociedade capitalista. Não é vergonhoso, né? Não é vergonhoso você ter um plano B. Você precisa, até para ter uma musculatura de poder um dia escolher seu trabalho, sabe? De não ter que aceitar qualquer coisa para ter que pagar uma conta e ter que sobreviver. Você tem que ter plano B, sabe? Não vai ter um chamado, é muita gente. Cada dia nasce alguém melhor do que você, com as indicações. Então você precisa ter o plano B, estudar, não tem jeito, e saber se produzir, sabe? A gente vive uma maré de editais, não é fácil. É difícil pra caramba, é muita gente, mas é uma loteria.
É uma loteria.
E só ganha quem arrisca, quem joga nessa loteria.
Porque muitas vezes a gente, inclusive falando literalmente da loteria, né? A gente diz, quando eu ganhar na loteria e não joga. Então é a mesma coisa com o próprio trabalho,
não
é?
Enquanto essa loteria não chega, é o seu plano B, é a sua aula, é a sua assistência de direção, de produção, é a loja que você vende a roupa, não tem menor problema.
É o corre. Não que o outro não seja, mas é fazer aquele corre diário ali para poder ter o seu, para pagar o boleto.
Eu tô com 33 anos de carreira, eu acho que há 12 anos que eu vivo de arte.
Isso é muito bom.
Demais era a sala de aula.
Isso é muito bom.
Era funcionário público. É o plano B.
O que é que emociona, então, vocês, já que a gente está chegando nesse lugar, né, do plano B, da resistência, de que o coletivo é fundamental? Eu concordo também, eu acho que sem o grupo, sem a solidão artística é muito triste, né? Você não chega a lugar nenhum solitariamente, inclusive na arte, é muito difícil, porque os bastidores existem e provam que ninguém é nada sozinho, né? Então, assim, o coletivo é fundamental, mas assim, quando vocês olham a trajetória de vocês, e esse hoje aqui agora, que a gente está falando desse espetáculo lindo sobre Jorge Lafon, que vai estrear amanhã na Caixa Cultural, e a gente vai falar daqui a pouquinho mais um pouco sobre ele. O que que emociona? O que é que, pensando assim, vocês olham e dizem, caramba, da minha trajetória eu destacaria isso, e que me faz, de fato, ficar com meu coração emocionado, arrebatado?
Eita, que começou por mim.
Prova de Enem, né? Pergunta de Enem.
Letra A, B ou C?
Cara, uma vez eu escutei de uma artista carioca, a Carmen, que ela falou assim, eu acho muito legal quando eu vejo o seu trabalho e você consegue trazer do pessoal e jogar para fora e fazer todo mundo refletir a partir de um ponto de vista seu, da sua família e tal. Acho que é uma pesquisa muito linda que você tem. Eu falo, caramba, eu nunca pensei nisso como uma pesquisa. Que bom que uma pesquisadora, Carmen Luz, né? Que bom que essa pesquisadora está apontando isso para mim, para eu entender o que eu posso mostrar para o mundo e mudar isso de alguma forma, né? Então, mudar no sentido de você refletir e falar assim, cara, se eu seguir esse caminho aqui, vai ser melhor para o todo. Eu não vou excluir ninguém, eu não vou fazer mal a ninguém. E eu acho que quanto mais pessoas felizes têm do meu lado, melhor eu vou viver.
Ah, claro.
Entende? Então, assim, pensar nesse coletivo. Então, essa conversa que eu tive com Carmen, depois do segundo espetáculo que eu fiz, né, que chama Oz, que ela apontou isso, eu falei, caramba, então tá, então eu acho que eu tenho aí um trabalho no mundo para fazer, sabe, para não ter essa solitude também desse artista que ele faz tão umbigado que não olha para frente, que não olha para o lado, né? E que bom que isso está expandindo. Então, acho que ela ali me mostrou que ainda tem mais coisa, que eu estou com um olhar amplo, mas tem mais coisa ainda para buscar. Então, acho que ali eu falei, olha, eu nem pensei nessa... É a militância por ser,
uhum,
né?
Sim.
Não é que a gente tenha que ficar falando,